בעזרת השם, דף ט' ז', דף ט' שבת, עולה פסור בבין, זו נובדה, שלום עליכם. סתם עוז דף ט' ו' עמוד ב', נעדה סמלין, ג'יבה, שלא קומץ דולין, כלי זכוכית. דימוס, ז'ה, כי יוסי בן יועזד, יוסי בן יוחנן, דו איזליד אל איזדה ג'לסם, אל איזדה קטרום, כי הוא מותנסילו ג'ווידרו, אבו נראה ועשים פוריפיקה. Então, pela Torá, o utensílio de vidro não se impurifica, encosta em algo impuro, continua puro. E eram sábios decretaram que o utensílio de vidro é vulnerável a se impurificar. Então, Maitama Gazubera Banantuma. Por que os sábios decretaram essa impureza? Amarabiuhan Amarista Kish, Uevet Hilad Briatan Minachor, Shavino Rabanan Kikleheres. Então, fala o sábio, uma vez que o vidro vem da areia, então, sábios decretaram sobre o utensílio de vidro a mesma lei do que um utensílio de barro. Quando o utensílio de barro se impurifica, não é possível mergulhar esse utensílio no mikve para purificar. Essa purificação não funciona. Para purificar um utensílio de barro, tem que quebrar o utensílio. Então, se a lei do utensílio de vidro é como do utensílio de barro, então deveria ser a lei que o utensílio de vidro não tem purificação no mikve. Porque disse a Mishnah, porque fala a Mishnah claramente que o utensílio de vidro se purifica no mikve. Então explica aqui o seguinte: aqui essa Mishnah se trata de um caso que o utensílio de vidro foi furado. E não serve para nada agora, tem um furo que impede o uso do utensílio de vidro. E a pessoa preencheu esse furo com um metal. E essa Mishnah vai com o Rabi Meir. Fala Rabi Meir, Damara, kol lecha haram ha'amid. Disse Rabi Meir, se você tem um utensílio furado que não serve para nada, e você preenche o furo com um metal, o metal ma'amid, que volta a tornar isso um utensílio, então fala em mim, esse é um utensílio de metal. A lei desse utensílio é de metal. Detalhe fala Braita sobre isso, que esse corretinho que vou ver e tive do carnaval, exatamente esse caso. O utensílio de vidro foi furado, não serve mais como utensílio, e o furo foi preenchido com metal. Conforme Rimir, mesmo que a maioria do utensílio é de vidro, uma vez que o Kim é Ma'amid, o que preenche esse furo e possibilita o uso desse utensílio, que classifica isso como utensílio é o metal. Fremir, isso é um utensílio de metal que recebe a impureza pela Torá. Uma vez que predominantemente isso é um utensílio de vidro, mesmo que é um metal preenchendo o furo, isso é um utensílio de vidro e só recebe a impureza pela lei rabínica. Kagmara quis explicar então que a lei do utensílio de vidro é como do utensílio de barro. Uma vez que, assim que os sábios decretaram que o utensílio de vidro recebe a impureza como utensílio de barro, uma vez que o vidro vem da areia. E conforme essa resposta aqui, o utensílio de vidro não tem purificação no mikve, como o utensílio de barro não tem. E o caso da Mishnah é um caso específico que é considerado como utensílio de metal, porque o que preenche o furo do utensílio de vidro é o metal. Isso vai como revir. Ela meata, litam migavan. Outra pergunta, se a lei do utensílio de vidro é como a do utensílio de barro, como é que é a lei do utensílio de barro? A lei é que se a impureza entra dentro do receptáculo do utensílio de barro, recebe a impureza. Se a impureza encosta fora do utensílio de barro, não recebe nenhuma impureza. A mesma lei deveria se aplicar ao utensílio de vidro, então. Por que a Mishnah não fala assim? Cris a Mishnah. Klecheres e klenneter tomatam shavá. Mitamino metamino meavireem. O mitamim meachoreem, a Mishnah fala esses dois tipos de utensílio de barro, tem a mesma lei, se a impureza entra dentro do utensílio de barro, ou por cima, ou por baixo, ou por onde seja, o utensílio se impurifica. Vem mitamim megavem. Mas se a impureza encosta fora do utensílio, esses dois tipos de utensílio de barro, klei cheres e klei neter, não se impurifica. Veshviratam et taharatam. E para purificar esse utensílio de barro, ele será quebrar. Então, klei neter ve klei cheres, o de tumatam shavá. Aval midah rinah lo. Então, se o utensílio de vidro também tem essa mesma lei, a Mishnah deveria trazer a lei do utensílio de vidro. A Mishnah não fala assim, fala klei cheres e klei neter tem a mesma lei de impureza. O utensílio de vidro não. Então, o utensílio de vidro se impurifica se a impureza encosta fora. O problema é, por que se a lei da impureza do utensílio de vidro vem da lei da impureza do utensílio de barro? Amri, responderam os sábios, Kima dechinishtabru yeshlaem takana, shavino que clema terrot. Tagmará agora volta atrás. Ou seja, os sábios disseram, esse utensílio de vidro é capaz de se impurificar, porque vem da areia. Então vamos falar que assim como o utensílio de barro recebe impureza, também o utensílio de vidro recebe impureza. Isso de modo geral. Mas para os detalhes da lei do utensílio de vidro, os sábios falaram o seguinte, quando o utensílio de vidro é furado, por exemplo, ou quebrado, é possível consertar esse utensílio de vidro, é só derreter o vidro e moldar outra vez o utensílio. É como um utensílio de metal, não um utensílio de barro. Então, com relação aos detalhes da lei da impureza do utensílio de vidro, os sábios decretaram como utensílio de metal. O utensílio de metal sim recebe a impureza, se a impureza encosta fora. Então aqui você fala que os detalhes da lei da impureza do utensílio de vidro é como do utensílio de metal? Como é que é a lei da impureza do utensílio de metal? Se você tem um utensílio de metal impuro e você quebra esse utensílio, ele se purifica. Se você conserta outra vez, a impureza antiga volta. Fala a Mishnah, utensílio de metal, tanto se tem receptáculo ou não tem receptáculo, é capaz de se impurificar, é vulnerável à impureza. Nishberu, taru, se o utensílio estava impuro, foi quebrado, ele se purifica. Se você consertou esse utensílio de metal quebrado, a impureza anterior volta. Essa é a lei do utensílio de metal. Então qual é o problema? Com relação ao utensílio de vidro, a Mishnah fala diferente. O utensílio de madeira, o utensílio de couro, o utensílio de osso e o utensílio de vidro. Uma diferença é que esses utensílios, madeira, couro, osso ou vidro, se não tem receptáculo, não recebe nenhuma impureza. Se tem receptáculo, recebe a impureza. Nishberu, taru. Se você tem um utensílio desse que se impurificou, você quebrou o utensílio, ele se purifica. Entre parênteses, por que ele se purifica? A lei é, um utensílio é vulnerável a se impurificar, mas matéria-prima não é vulnerável a se impurificar. Se tem um pedaço de metal, matéria-prima, um pedaço de madeira, que não é utensílio, não é vulnerável a se impurificar. Então, se você pega um utensílio e você quebra ele, ele deixa de ser utensílio, ele passa a ser outra vez matéria-prima e não recebe nenhuma impureza, então ele se purifica. Se você tem um utensílio desses, madeira, couro, osso ou vidro, e estava impuro e você quebrou, ele se purifica. Se você voltou a consertar o utensílio, então, a impureza anterior não volta, só que o que agora é um utensílio, então se encostou na impureza outra vez, aí vai se impurificar outra vez. Então, se for uma diferença, o utensílio de metal impuro que você quebrou e consertou, a impureza antiga volta, depois do conserto, no caso do utensílio de vidro, não. Por quê? Como foi dito antes, os sábios decretaram a impureza do utensílio de vidro com os detalhes das leis, como utensílio de metal. Explica mais então. Tumat kles chuchit de rabanan, e tumat yeshana de rabanan. Explica o seguinte. Pela Torá, o utensílio de vidro não é impuro, não recebe nenhuma impureza. O utensílio de metal, sim. É vulnerável a se impurificar. Essa lei do utensílio de metal, que a impureza antiga volta depois do conserto, é uma lei rabínica. Então, betumat deuraita hitubar rabanan tumat, betumat de rabanan lo hitubar rabanan tumat. Tu explica, se eu tenho um utensílio de metal que é impuro pela Torá, eu quebrei e consertei. Os sábios decretaram que a impureza antiga volta, uma vez que a impureza que estava nesse utensílio era pela Torá. Já no caso do utensílio de vidro, toda a impureza é um decreto rabínico. Então os sábios decretaram a impureza do utensílio de vidro. Mas se o utensílio é quebrado e depois consertado, os sábios não decretaram outro decreto sobre isso, dizendo que a impureza antiga rabínica volta. Seria um decreto em cima de outro decreto. Os sábios não quiseram dificultar nesse caso. Pergunta, Pshutem, Miaritame. da Pshutei Klei Matechot Deoraita Nino. Pergunta: se você tem um utensílio de metal que não tem receptáculo, um cabo, por exemplo, é vulnerável a ser impurificado. Então, por que se eu tenho um utensílio de vidro que não tem receptáculo, não é vulnerável a ser impurificado? Acabou de ver antes, Pshutei Teodim. Explica, Abderbeurabanane, queira que redenor isso para falar e o trumave Kodashim. Então responde: os sábios quiseram fazer um sinal, para que as pessoas percebam que o utensílio de vidro só se impurifica pela lei rabínica, quiseram diferenciar um pouco entre essa lei do utensílio de vidro e do utensílio de metal. Então falaram: o utensílio de metal que não tem receptáculo recebe a impureza, o utensílio de vidro não. Então, por quê? Para que as pessoas saibam que existe uma diferença da gravidade, da impureza do utensílio de vidro. Que o utensílio de vidro, pela Torá, não recebe nenhuma impureza. Para a lei rabínica, os sábios decretaram que sim. Então, se trumá, ou sacrifício, a oferenda do Kohen, que é santificada, ou sacrifício, encosta no utensílio de vidro impuro, as pessoas têm que saber que isso só está impuro pela lei rabínica. Pela Torá, isso é trumá pura, ou sacrifício puro, e não pode queimar. Então, porque as pessoas percebam que a gravidade da impureza do utensílio de vidro só rabínica, fizeram essa diferenciação e disseram que um utensílio de vidro que não tem receptáculo não recebe nenhuma impureza, mesmo que um utensílio de metal sim. Viramos a página. Ravashi Amar, Ravashi explica diferente esse assunto. Leolam Leklecheresdam. Ravashi volta à resposta inicial. Por que os sábios decretaram que o utensílio de vidro é vulnerável a se impurificar? Porque é como o utensílio de barro. Porque o vidro vem da areia. A pergunta era... A pergunta era que o utensílio de barro não recebe nenhuma impureza se a impureza encosta fora do utensílio. Por que o utensílio de vidro sim? Explica. Oi, venirá, tohou quebarou. Farabashi. No caso do utensílio de vidro é diferente, porque se a pessoa olha fora do utensílio de vidro, ele consegue ver dentro. O vidro é transparente, a pessoa consegue ver a parte de dentro olhando do lado de fora. Então, se eles quiseram igualar a lei da parte de fora do utensílio de vidro com a parte de dentro, e disseram que tem a mesma lei. Então, se a impureza encostou na parte de fora, também o utensílio se impurificou. Vimos já a explicação do caso da Ketubah no juro passado. Shimon ben Jatach decretou que a impureza do utensílio de metal. Então pergunta, Klei Matechot Deoraita Danino. O utensílio de metal é vulnerável a se impurificar pela Torá. Dichtiv do Pasuk, Achet Azav e Dakesev, você começa a falar Itchata. Impureza pela Torá. Então, o que Shimon ben Jatach decretou? Explica, Lo Nitzrechaela Letumah Yashana. Explica, o que Shimon ben Jatach decretou é que se o utensílio de metal está impuro, foi quebrado e consertado, a impureza original volta. Isso é uma lei rabínica que foi declarada por Shimon ben Jatach. Namara Vidal Amaral, como fala o sábio, Maase Beshel Tzion Amarka. Aconteceu com a rainha chamada Shel Tzion, Shasta Mishte Lebna, ela fez um banquete em honra ao filho dela. Benitmiu Kolkelea. Aconteceu lá um problema. Todos os utensílios dela se impurificaram. Por exemplo, alguém faleceu dentro do armazém, dos utensílios, tudo se impurificou. Como é que ela vai servir agora no banquete? Então ela, Shavardar, Benitratan Netzoref, Benitchan Vassamem Kirim Hadashim. Então, Shetzion quebrou todos os utensílios dela e ela mandou os pedaços para o metalúrgico para que ele refaça, que ele conserte e refaça os utensílios. Isso que ele fez. Ele pegou os cacos e fez utensílios novos. Dessa forma, ela purificou os utensílios. Os sábios decretaram que não. A impureza original volta. Maitá, por que decretaram isso? Mishum Geder Mechatad Naguba. Os sábios tiveram um receio nesse caso. Se ela vai purificar os utensílios dessa forma, quebrando e reconstruindo, a impureza seria imediata, mesmo que a impureza do falecido seria imediata. as pessoas iam se esquecer da lei da Mei Hatat para purificar a impureza do falecido de modo normal. Precisa de 7 dias de purificação. No terceiro dia, no sétimo dia, tem que ter a Zahat Mei Hatat, o espirro da água da purificação, a água da fonte com a cinza da vaca vermelha, Efer Paraduma. Tem um ritual. Ela quebrou os utensílios e reconstruiu e purificou os utensílios pela Torá. Isso funcionou imediatamente. Vocês tiveram um receio que as pessoas iam fazer pouco caso ou iam abandonar a lei de Mei Hatat, da purificação normal, a purificação de uma pessoa que tem que ser com Mei Hatat e o ritual de 7 dias. Pessoas iam se esquecer disso. Para que não se esqueçam, sabe, os secretários, que se a pessoa tem um utensílio impuro, no caso de metal, por exemplo, foi quebrado e reconstruído, a impureza original volta. Essa explicação que a gente acabou de ver funciona conforme uma opinião. Uma opinião diz: essa lei que a impureza original volta depois do conserto do utensílio é só com relação à impureza do falecido. Então isso faz sentido com a explicação daqui do Mei Hatat. O ritual do Mei Hatat é só feito com a impureza do falecido. Mas tem outra opinião que diz que essa lei que a impureza volta se aplica a outras impurezas também, não só a impureza do falecido. Então qual é o motivo? Não pode ser por causa de Mei Hatat, porque Mei Hatat é só sobre a impureza do falecido. Qual é a explicação então? Tem duas explicações. Namarabai, Zerashema Loi Kaveno Berteta Arato. Fala bem uma explicação: os sábios tiveram um receio que a pessoa ia quebrar os utensílios de forma suficiente e ia fazer um furo pequeno. Não é suficiente para cancelar o utensílio, para purificar. Ele vai achar que o utensílio se purificou, ou na verdade está impuro ainda. Os sábios disseram: a impureza volta. Rava Amar, Zerashema Yomrut, Vila Batyoma Ulala. Falava outra explicação: normalmente quando tem um utensílio que a pessoa leva no mikve, então o utensílio se purifica parcialmente na hora do mikve, mas tem uma impureza leve que continua, a impureza de tvulyom, até o pôr do sol. Falava: se a pessoa tem um utensílio, vai quebrar e consertar, vai purificar imediatamente, 100%, vai estar puro, completo, você que as pessoas vão achar que também no mikve isso acontece. Isso não acontece no mikve, tem que esperar até o pôr do sol. Então os sábios decretaram que a impureza do utensílio, que é quebrado e consertado, a impureza se mantém. Mas bem, Nayo, a Bai falou uma explicação: talvez a pessoa não vai quebrar o suficiente. Rava falou outra explicação, porque as pessoas vão achar que a impureza no mikve é imediata. Qual que é a diferença na prática entre esses dois motivos? Então, Ikabeinayo deratzfino mitzaf. A diferença é se a pessoa destruiu o utensílio por completo. Abai vai dizer: agora ele destruiu o utensílio por completo, mas vamos dizer, a impureza volta depois do conserto, porque talvez outra pessoa vai só fazer um furo pequeno e vai achar que, que dá no mesmo, e vai achar que se purificou e na verdade não se purificou. Então, nesse caso, Abai vai dizer a impureza volta também, mesmo que a pessoa destruiu o utensílio. Mas, no caso de Rava, não. Que Rava falou? A pessoa, quer dizer, um utensílio estava impuro, foi quebrado e consertado, a impureza desapareceu, como a lei pela Torá, as pessoas vão achar que no mikve isso também acontece. Mas se a pessoa destruiu o utensílio por completo e construiu um novo utensílio, não tem receio. Porque esse caso não é como um caso de um utensílio impuro que a pessoa mergulhou no mikve e tirou o mesmo utensílio. Aqui a pessoa desfez o utensílio por completo e refez um novo utensílio. Aqui ela vai falar: a impureza não volta. Então essa é uma diferença entre o que disse Abai e o que disse Rav. Pergunta: Veidach Mai. Vimos antes já que teve um episódio que os alunos de Beit Shammai e alunos de Beit Hillel foram visitar Hanania ben Hizqiyah ben Garon, foram na casa dele, e nessa ocasião fizeram 18 votações sobre 18 debates, e todos os debates os alunos de Beit Shammai ganharam a votação, tiveram a maioria de votos. Vimos já vários decretos nesse momento. Agora pergunta: quais são os outros decretos? Detran fala Mishnah mais um: Hamaniach kelim tachat hatzinor lekabel lemehem mei gshamim. A gente já viu também isso. para o mikve ser válido, tem que ter 40 seá de água. 40 volumes desse de água. Tem que ser água da chuva. Se é maim shuvim, água de utensílio, água que descansou no utensílio, essa água não serve para o mikve. Vimos também, se tem um mikve de 40 seá, e cai lá depois água do utensílio, maim shuvim, nada acontece também, tudo bem, gera um mikve com 40 seá, o volume certo de água da chuva, então, o que cai depois de água de utensílio não muda nada. Mas se o mikve é incompleto, tem, digamos, 39 seá de água da chuva, aí se cai dentro, maim shuvim, vimos ontem, um litro, aproximadamente, de água de utensílio, toda essa água se invalida, não adianta colocar mais água da chuva depois. Se o mikve é incompleto e caiu lá um litro, três luguinhos de água de utensílio, tudo isso se invalida. A questão é o que se classifica para ser maim shuvim. Literalmente, sheivá é quando a pessoa tira água do poço com um balde. Isso é o caso principal de água que foi pega do poço com um utensílio. Teve a sheivá, maim shuvim. O que mais se classifica como maim shuvim? Essa é a questão aqui. Então, a pessoa pegou um utensílio, tem um cano que traz água da chuva, ele colocou um utensílio para receber a água. Tanto se é um utensílio grande ou um utensílio pequeno, mesmo se é um utensílio de pedra ou de terra, ou utensílio de mármore ou esterco, essa água é maim shuvim, é água de utensílio, invalida o mikve incompleto. Fala Bet Shammai, não faz diferença, a pessoa colocou lá com essa intenção, quando a água escorreu do cano para o utensílio e teve a intenção de receber essa água. Não faz diferença, a pessoa esqueceu o utensílio lá e o utensílio recebeu a água da chuva. Fala Bet Shammai, é água de utensílio. Invalida o mikve incompleto. O Betirel Metarim Beshocher. Fala Betirel, o que é maim shuvim? Tem que ter sheivá, tem que ter um ato de armazenar essa água pela pessoa nesse utensílio. Se a pessoa se esqueceu do utensílio lá, fala Betirel, isso não é maim shuvim. Não é invalido o mikve. É água da chuva. Amar Mir, Nimnu Verabu Betchamai La Betirel. Aí fala Mir, nessa ocasião da casa de Hanan ben Chizkiah ben Garon, fizeram uma votação e a maioria de votos foi para o Bet Shammai. Então, fixaram como o Bet Shammai fala, Rabi Meir, que mesmo se a pessoa se esqueceu do utensílio lá e o utensílio recebeu água da chuva, é maim shuvim. O modim Bet Shammai beshochach bachatzer shu taor. Mas, explica melhor. Se a pessoa colocou o utensílio onde não tinha cano para receber água da chuva, depois colocaram um cano lá, então aí o utensílio recebeu água da chuva. Nesse caso também Bet Shammai vai falar, não é maim shuvim. Maim shuvim, conforme Bet Shammai, a pessoa colocou o utensílio lá para receber água da chuva, ele se esqueceu do utensílio lá. Fora Bet Shammai não faz diferença, ele colocou lá para receber, mesmo que ele se esqueceu depois, isso é maim shuvim, porque ele foi colocado lá com a intenção de receber essa água da chuva. Mas se a pessoa colocou água num pátio, não tinha nenhum cano para receber água da chuva lá, e colocaram depois o cano, aí mesmo Bet Shammai vai falar, isso não é maim shuvim. Porque mesmo quando a pessoa colocou lá o utensílio, não foi com a intenção de receber água da chuva. Não tem água da chuva para escorrer para lá. Amar Rebiossi, Adai Machloket Mekoma Omedet. Rebiossi discute com Rebi Meir. Rebi Meir falou que teve uma votação na casa de Hanan ben Chizkiah. E votaram com o Bet Shammai. Então, conforme Rebi Meir, a lei é com o Bet Shammai. Fala Rebiossi que não votaram sobre esse caso. Então, fala Rebiossi, a lei é com o Bet Hillel. É uma Machloket de Bet Shammai e Bet Hillel, então a lei é com o Bet Hillel. Amar Mesharcha de Beirav, Amri. Fala Mesharcha, falaram os sábios da Yeshiva de Rav. Hakol modim kshenicham beshat kishur avim. Tumei. Sabe, vocês explicam a machloket Bet Shammai e Bet Hillel um pouco diferente. Se o céu está com nuvens pesadas, você vê que vai chover, e ele colocou lá o utensílio para receber a água da chuva, que tem um cano lá. Então, Essa é, se choveu, escorreu água da chuva, entrou no utensílio, é maim shuvim. Também Betira concorda com isso, não tem discussão nesse caso. Bechat pisuravim, deveria qual teoria? Se o céu estava aberto, o céu estava limpo, e ele colocou o utensílio lá, não tem previsão de chuva, ele não colocou lá para receber chuva, não tem nuvens, e choveu depois. Então o mesmo Bet Shammai vai falar, isso não é maim shuvim. Não foi com a intenção da pessoa, não tinha nenhuma nuvem quando ele colocou lá. Ou pelo menos o céu estava limpo. Qual que é o caso da discussão então? A discussão é no caso que a pessoa colocou o utensílio quando tinha nuvens, o céu se abriu e depois o céu se fechou outra vez, com nuvens, aí choveu. Esse é o caso da Machloket, Bet Shammai Bet Hillel fala da Yeshivat Jiraf. Qual que é a Machloket? Mar Savar batla machshavto, Mar Savar lo batla machshavto. Fala Bet Hillel. O que aconteceu no princípio não tem a ver com o que aconteceu no final. Tinha nuvens, ele colocou lá o utensílio para receber a chuva nesse momento. Depois o céu se abriu. Então, quando o céu se abriu, o que aconteceu antes já não é mais levado em conta, fala Bet Hillel. Depois tem novas nuvens, isso são outros 500, é uma nova etapa, um novo momento. E o utensílio já estava lá, não foi colocado lá nesse momento, foi colocado lá antes do céu se abrir. Então fala Bet Hillel, o que aconteceu no final não é levado em conta, não é conectado à pessoa. A pessoa colocou para receber a água da chuva quando tinha as primeiras nuvens. O céu se abriu, então o que aconteceu antes já não é mais levado em conta. O céu se fechou outra vez, são outros 500. A pessoa não colocou nesse momento, não é mais chuva, não é mais água que a pessoa armazenou nesse utensílio. Assim fala Bet Hillel, que as primeiras nuvens e as segundas nuvens são duas coisas diferentes. Bet Shammai fala, não faz diferença. Fala Bet Shammai, a pessoa colocou lá para receber água da chuva na prática, choveu, e daí que o céu se abriu. O céu se abriu, o céu se fechou, choveu lá onde colocou o utensílio. É maim shuvim, é a água que ele armazenou no utensílio. E Bet Hillel vai dizer que não. Quando momento que o céu se abre, já não tem mais nuvens de chuva agora, o utensílio está lá, então já não... Depois o céu se fechou, é outra situação, é algo novo, não tem a ver com o que a pessoa fez, então não é água que ele fez cheivá, algo que ele armazenou nesse utensílio. Complementa que o Rabi Yossi de Amar Machloket Adayim Bemkoma Omedet Basrileu. Rabi Yossi disse, não teve votação entre Bet Shammai e Bet Hillel sobre esse caso de Maim Sheuvim. Naquela ocasião da casa de Hanan ben Chizkia não teve essa votação, fala Rabi Yossi. Então pergunta, conforme Rabi Yossi falta um decreto, são 18 decretos, e Rabi Yossi só tem 17, esse decreto não conta. Fala Menachem Bar Yitzchak, conforme Rabi Yossi, o outro decreto é o que tem a ver com o tratado de Nidá, mas que se tem mesmo uma bebê goiá, essa bebê transmite a impureza como se fosse uma mulher nida. Os sábios decretaram que uma menina, mesmo recém-nascida goiá, transmite a impureza como uma mulher nida, uma mulher na época da impureza. E esse foi um decreto que foi feito nessa ocasião, conforme Rabi Yossi. Então esse é o 18º decreto, conforme a opinião de Rabi Yossi. Isso foi o que nós falamos aqui por hoje. Não pelo caminho, vamos ver os últimos decretos dessa ocasião, mais assuntos de impureza, novos conceitos, com muito mais. Vamos abrir um radunário lá, amém, amém.